começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Pinte na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui no microfone esportivo do Brasil, está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, a Rádio Nacional, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, terça-feira, dia 14, mês 1, ano 20. Com os comentários do Valdir Luiz, na mesa de áudio José Roberto, na central técnica Rafael Napoleão, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, 17 horas, 12 minutinhos, na abertura desta terça-feira do programa No Mundo da Bola, chega o tricolor. Mais famoso e querido do Brasil, repórter Maurício Costa traz as últimas do Flusão pra gente no programa No Mundo da Bola. Chega mais, você que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Domingo, o Fluminense entra em campo pela primeira vez no ano de 2020. Será contra a Cabofriense às 7 horas da noite em Bacaxá, pela primeira rodada da Taça Guanabara. E o que esperar do tricolor na primeira partida? Quem responde é o volante Yuri.
Com certeza a gente vai chegar bem, né? Acho que não no ideal, né? Fisicamente falando, pelo pouco tempo de trabalho. Mas acho que isso no decorrer da competição, dos dias aí de treinamentos, vai melhorando.
Yuri renovou o contrato com o Fluminense até o fim de 2022. Na negociação, o tricolor obteve 50% dos direitos econômicos do atleta. Com 25 anos, o volante chegou ao Flu em 2019 por empréstimo junto ao Santos e se adaptou bem ao estilo do clube. Volante técnico tem facilidade para sair jogando com a bola nos pés. Com a chegada do treinador Odair Hellmann, o estilo do time vai mudar muito? Yuri responde.
Cara, eu acho que o estilo não vai mudar muito, né? Eu acho que a gente vai continuar querendo ter o controle da bola, né? O controle do jogo. Eu acho que isso não muda. Claro que o Odair vai começar a colocar, né, as coisinhas dele ali, mas eu acho que não vai mudar muito, não.
O elenco tricolor perdeu peças importantes para 2020. Caio Henrique, Alan, Ioni Gonçalves e João Pedro deixaram a equipe. Por outro lado, o Fluminense já confirmou as contratações de Felipe Cardoso, Caio Paulista, Hudson e hoje anunciou o novo atacante, Fernando Pacheco. O jogador assinou o contrato até o fim de 2023. Pacheco tem 20 anos, fez o trabalho de base e se profissionalizou no Sporting Cristal do Peru. O atacante está servindo a seleção peruana pré-olímpica e veio ao Rio nesta semana para fazer exames médicos e fechar o acordo. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurição, valeu. Dois destaques aí no anunciado do Maurício, o Yuri e o Pacheco, camisa 12, hein, Valdir? Boa tarde pra você que sabe o que diz.
Boa tarde, Ricardo Mazella, boa tarde aos ouvintes ligados do programa No Mundo da Bola. Olha só, Mazella, o Pacheco, eu vou me, sabe, esperar um pouco mais pra dar uma
permitir.
Opinião. Vou me permitir esperar um pouco mais. Porque é muito prematuro. Eu não vou dizer aqui que ele joga muito, que é um fenômeno, nada disso. Mas também não vou dizer que o cara não joga nada, que seria uma incoerência. Aí amanhã depois vou comentar o jogo do Fluminense. Pacheco foi o grande saco, ouvi e falei, pô, esse cara é maluco. Então, eu tô me referindo, tirando o Egídio, o Hudson e o próprio Henrique, que são jogadores já rodados, que vem pro Fluminense, o Fluminense está fazendo o que o Botafogo está fazendo, apostas. O tempo é que dirá. Eu acho que o campeonato estadual é fundamental para que essas apostas, venham a ser concretizadas ou não. Espero que as apostas...
Você acha, em sã consciência, Valdir, que essas apostas, vamos colocar assim, são apostas, o campeonato estadual serve para balizamento?
Serve, claro. Você não pode fazer aposta no brasileiro, amigo, que cai quatro. Você tem o campeonato brasileiro serve, estadual serve. Então, você vê que o campeonato estadual, que é uma competição que a gente gosta, que eu desde pequeno, antes de eu trabalhar em rádio ainda, curtia aí a tudo que era jogo do Botafogo e outros jogos, todos os clássicos do Maracanã, você também pegou essa fase boa do campeonato. Mas você vê, o campeonato começa um tanto quanto esvaziado, sabe? Volto no que sem querer ser cansativo e repetitivo. O grande momento dos chamados pequenos era quando recebia os grandes seus estádios, tu ia lá pra Rua Barueri, Conselheiro Galvão, pra Teixeira de Castro, Ítalo Del Cima, pra ver o time de perto, ver o Flamengo de perto, o Vasco, Botafogo, Fluminense. Agora os caras vêm de um mando pra jogar no Maracanã, então perdeu um pouco aquele calor humano, aquele glamour, mas importante. Campeonato Brasileiro Estadual Desemprego, você vê, o Flamengo perdeu o título em 2018, que é todo mundo, Rodrigo Caetano, Capejano, todo mundo. Então, vale para um lado e não vale para o outro. Muita gente diz que não vale, mas também desemprega no estadual. Então, o Fluminense está agindo certo. Eu não vou estar trazendo esse Pacheco, que vamos observar ele bem no pré-olímpico.
Dia 19, nisso, né?
É, o pré-olímpico começa domingo, tem o jogo do Brasil já com o Peru.
E o Pacheco vai jogar.
É, já voltou a Lima hoje.
O Pachecão, camisa 12.
É, então o Pacheco, camisa 12,
vamos ver. Para quem não sabe, a gente está brincando aqui. O Pacheco foi...
A Gillette, no Mineiro, foi 86, 82.
Foi 82,
se criou, não me engano. Criou uma marca, né, pra Copa do Mundo, o Pacheco, camisa 12.
Criou um personagem.
Aí você fazia, não sei quantos, mandava, não sei, comprava, mandava, botava no mercado, no Mineiro, e algumas pessoas foram sorteadas pra assistir jogos da Copa do Mundo.
É, o Pacheco, era um personagem, Pacheco, gordinho, camisa baixinho, 12. Camisa barriguda, né?
Barrigudinha.
Calça curta. Que nem Pitezinho. Pitezinho é magrinho, Pitezinho é competente, mas o Pacheco era extremamente competente. Olha aqui, e com isso funcionou, e o Pacheco eram comerciais simpáticos, com um grande gancho de venda da Gillette na época.
É verdade. Então, vou torcer para que o Pacheco dê certo. O Yuri, para mim, é um bom jogador.
O Yuri que já estava lá.
O Fluminense agora o contratou em definitivo. Eu acho ele um bom volante, porque o Fluminense tinha o Ayrton, que não consegue jogar. Tem ainda o Dodge, mas eu acredito que o Yuri vinha para ser reserva, porque a tendência é jogar Henrique e Hudson, são volantes mais experientes.
O Fluminense tem muito volante, né, Valdir?
Quatro.
Yuri,
Dodge,
Henrique
e Hudson.
E Hudson. O Felipe Cardoso
é atacante. O Iago é atacante. E tem o Nenê, tem o Gant, dizer que o Nenê não vai ficar, que tem uma proposta dos Estados Unidos. Mas aos pouquinhos o Fluminense está tendo uma cara. O Fluminense tem um bom treinador, hein? Tem um bom treinador. E o Fluminense está fazendo a sua pré-temporada dentro do seu CT. E o único dos grandes que saiu para a pré-temporada foi o Botafogo, o resto estão aqui no Rio, pegando o calor, esse clima abafado aqui do verão do Rio. Então a gente tem que esperar um pouco mais. Vai enfrentar a Cabo Friense.
Você tem informações da Cabo Friense?
A informação que eu tenho é que o Tete, que jogou muito tempo, é o treinador.
Não, é auxiliar técnico.
Auxiliar técnico?
É, auxiliar técnico.
Não, tem poucas. Hoje você não tem muitas informações dos times pequenos, não. Entre aspas, dos pequenos, o que eu tenho mais informação, eu não, todo mundo, é do Bangu, que contratou praticamente um time novo, e o Bangu, que foi o quarto colocado no campeonato do ano passado.
Aliás, a campanha do Botafogo do ano passado foi ridícula.
Oitavo colocado.
E não faz muito tempo, o Botafogo também fez uma campanha horrorosa.
Em 2014, mas aí veja bem, não estou querendo defender, mas aí ele colocou um time reserva que estava na Libertadores. Esse ano passado não justifica nada. Ano passado não justifica nada. E mesmo assim, aquele time reserva do Botafogo ganhou dois jogos contra o Fluminense. 3-0 no Maracanã.
É verdade. Aí, mas acabou em naquele...
Também em nono lugar.
Em nono lugar. Acho que é uma classificação incompatível com a história e a grandeza do Botafogo.
Mas era incompatível, mas tinha até uma
justificativa.
Não concordo, mas ele, na época, aquele competente que era o presidente do Botafogo justificava o Maurício Assunção que o Botafogo tinha que estar focado na Libertadores. Mas chegou na Libertadores e foi eliminado na primeira fase. Também vai ganhar o quê? Com o Eduardo Húngaro de treinador? Vai ganhar nada. Então foi uma. 2014 também, amigo, acabou sendo rebaixado. 2014, 2019, se eu puder deletar, eu deleto em termos de Botafogo.
É, mas não dá não, garoto, não dá não. 17 horas, 20 minutinhos, portanto, Fluminense Cabo Friense, o jogo acontecerá no próximo domingo, no Elcir Resende, em Bacaxá, bola rolando às 7 da noite, fechando a primeira rodada do Campeonato Estadual. Lembrando que a abertura vai ter o Flamengo com Macaé, mas é Macaé e Flamengo. E o Flamengo tá na dele, Flamengo...
Mas se repete o mesmo fato do ano passado.
Com o Bangu.
Ano passado era Bangu e Flamengo. Aí o Bangu jogou no Maracanã, aí teve aquele gol que a bola saiu. Você lembra que o seu Bruno Arley de Araújo não viu? A bola saiu, acabou dando pênalti, expulsando o jogador do Bangu.
E o Flamengo é de 2x1, não foi?
Foi 2x1.
Quer dizer, ele foi a vergonha. Qual é o nome do boneco lá?
Bruno Arley de Araújo.
Teremos encontro com ele esse ano de novo,
né? Ah, lamentavelmente teremos, né? A arbitragem é uma coisa ruim do futebol brasileiro, principalmente aqui no Rio.
Seu Bruno Arley, vê se o senhor melhora um pouquinho o seu desempenho, porque não foi legal. Sua atuação no passado não foi boa.
Mas ele ganhou o prêmio, passou a ser FIFA e foi um dos árbitros que mais apitou em termos de Rio de Janeiro, árbitro carioca no Campeonato Brasileiro.
Ah, é? Você não sabia, não. Desculpe a minha ignorância, mas eu não sabia disso.
Você não é ignorante, você é desligado.
Ah, muito obrigado. Tá bom, então. Quais os jogos que você viu do Bruno Arley apitando?
Pô, vi um monte.
Citeu um.
Vou citar um jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro, que ele fez um monte de lambança.
Então não precisa falar mais nada. Fez lambança?
Fez.
Então tá bom. Você faz lambança, o que acontece? É promovido para...
FIFA.
Então tá bom, 17 horas 21 minutos e mais 30 segundos, Fluminense tá aí, Yuri em definitivo, não sei, vamos aguardar os acontecimentos, jogadores chegando, Pacheco, que não, só botar a camisa 12 no Pacheco, número 12, Pachecão chegando, quer dizer, então vamos ver, as principais informações do Fluminense são essas, né, o Yuri em definitivo e o Pacheco chegando, se apresentando, voltando para Lima, no Peru, onde no dia 19, próximo domingo, estará vestindo a camisa 10 da seleção peruana para enfrentar o Brasil no torneio pré-olímpico. Inclusive, o torcedor do Fluminense, o torcedor tricolor, poderá ter uma boa noção desta sua nova contratação. Já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol. E na sequência do nosso programa, José Roberto.
Momento Estádio.
Com ele, nosso professor, nosso mestre, nosso amigo querido, que pra sorte dele, ele está caminhando em Vargem Grande. Pra sorte que estivesse aqui no estúdio, estaria ao lado de Valdir Luiz e a maré estaria muito pesada. Sorte sua, meu querido amigo!
Wagner Gomes.
Estão definidos os países que participarão dos Jogos Olímpicos de Tóquio no Japão no voleibol. No masculino, as equipes são... Japão, Brasil, Estados Unidos, Itália, Rússia, Polônia, França, Tunísia, Irã, Argentina, Venezuela e Canadá. No feminino teremos Japão, Brasil, Estados Unidos, Itália, Rússia, Sérvia, Turquia, China, Coreia do Sul, Argentina, Quênia e República Dominicana. Nos Jogos Olímpicos, o início da competição de vôlei será no dia 25 de julho, exatamente no dia seguinte da cerimônia de abertura. Teremos as finais no masculino no dia 8 de agosto e no dia 9 o feminino. O Brasil tenta o 4º título olímpico no masculino e no feminino o 3º. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho, pelas informações. Valdir, se tivesse um torneio de barulho, você teria chance de ganhar medalha de ouro?
Muita chance.
Você realmente...
E você também.
Não, eu não.
Você
é um barulhinho. Não.
Chega a ser...
Eu ronco muito, é diferente.
Você chega a ser desastrado.
Tá legal. Se tivesse, hein, cabeça, é concurso de barulho. Estalinho, pá! Valdir ia ser o campeão do estalinho no Brasil e no mundo. 17 horas, 25 minutos.
Vamos todos cantar de coração.
É o Vascão da Cruz de Malta.
E o zagueiro e o zagueirão, esse não faz muito barulho, é silencioso. O zagueiro Anderson Martins e o volante De Sábato. Como é que falou no cara?
De Sábato.
Muito bem, Valdizinho. Entraram na justiça contra o Vasco. Mais uma, hein, Valdir?
Mais uma, coitado do Vasco.
Coitado não paga. Não Vasco, paga. Botafogo, Fluminense não pode pagar.
Tem que avisar eles que segunda, terça-feira reabre aqui a rua do Navradia, mais problema.
As duas ações são... E o estacionamento vai ficar mais caro de novo.
Vai ficar mais caro. Hoje eu paguei 18.
se deu bem. Semana que vem o estacionamento aumenta aqui. É uma vergonha. Então o zagueiro Anderson Martins e o volante De Sábato entraram na justiça contra o Vasco. As duas ações somadas chegam, olha só, 1.600.000 por dívidas que os jogadores alegam não ter recebido no momento em que deixaram o clube. O Anderson Martins está onde?
Ele está na reserva no São Paulo.
É, ele deixou o Vasco em 2018, quando acertou com o São Paulo, muito bem. E na época o zagueiro afirmou que tinha aberto mão de valores para sair de São Januário e que o presidente Eurico Miranda havia cumprido com sua palavra. Estranho isso, hein?
É.
E agora entra na justiça?
É complicado, é o problema, Mazela.
E o Eurico morreu, quer dizer, não pode se defender, não pode...
É, exato. É lamentável tudo isso, né? Porque todo profissional, em qualquer profissão, você tem que ser respeitado e receber em dia, porque você está trabalhando. Mas aí também, aí os caras fazem um acordos totalmente desvairados e depois não podem pagar. Você faz um acordo que não vai votar. Aí acerta um acordo e depois a pessoa morre e vai para a justiça, quer dizer, é muito complicado. Não,
e jogando nas costas do Eurico, coitado, que o presidente Eurico Miranda havia cumprido com a sua palavra. Então o Eurico morreu, aí o cara fala que não tem nada disso e entra na justiça? Tem que contar essa história, hein?
Primeiramente, eu respeito muito quem já morreu, que Deus o tenha em bom lugar, tem respeito à família. Eu tive algumas divergências com o Eurico, assim, em termos de discussão, de opiniões, mas sempre houve um respeito mútuo. Mas ele, as informações que eu tenho de jogadores e ex-jogadores, que nem
e técnicos de
técnico
futebol,
também, todos elogiam ele, porque para ele a palavra valia muito mais. Então eu não estou aqui advogando a favor do Eurico Miranda, não. Estou fazendo
essa informação que você
todo
tem,
mundo, todo tenho. Mundo. É jogador, é treinador.
Tudo que o Eurico diz,
todos que trabalharam
acordava,
com o Eurico,
ele cumpriu. Na palavra. Então, é estranha essa jogada do Anderson Martins.
Olha, eu não vi um treinador, eu não vi um jogador que tenha passado pelo Vasco e que tenha reclamado das atitudes dele. Ele pode ter sido ruim para a torcida, para os adversários, mas para o jogador do Vasco foi sempre de uma maneira corretíssima e a palavra dele valia muito mais. Lamentava essa atitude do Anderson Martins, né? Não entrar na justiça, mas citar aí quem já morreu, né?
Não, eu acho que até entrar na justiça. Me desculpe, Valdir. Se, segundo o Cabeça está me informando aqui, ele tinha aberto mão de valores para sair de São Januário e que o presidente Eurico Miranda havia cumprido com a sua palavra, disse Anderson Martins, segundo a matéria. Então, pelo que está escrito aqui, você ficar aqui no estúdio, eu posso conversar com você. Senta aqui.
Ele está muito ocupado, ele está com os sete instrumentos.
Olha só, Cabecinha.
Boa tarde.
O Anderson Martins, segundo você me passou aqui na matéria, tinha aberto mão dos valores para sair de São Januário e que o presidente Eurico Miranda havia cumprido com a sua palavra. E de repente o cara entra na justiça?
Exatamente, pode... Mazela, boa tarde para você, boa tarde ao Valdir Luiz, é Roberto na mesa, é ouvinte da Rádio Nacional. A época que o Anderson Martins deixou o Vasco, ele entrou em negociação, ele tinha valores a receber e ele abriu mão por conta de uma rescisão de contrato. Isso é bastante comum no futebol. Olha, eu não cobro a rescisão de contrato de você se você abrir mão do que você tem ainda a receber do que eu estou te devendo. Fechou? Fechou.
Não, engraçado,
beleza.
Ninguém assinou nada. Esse é o detalhe. O Vasco falar que está assinado, cara.
Aí quando o Anderson Martins deixou o Vasco e foi para o São Paulo, ano retrasado, ele soltou uma nota oficial agradecendo a torcida vascaína e dizendo que o Eurico Miranda havia cumprido com aquilo que havia prometido.
Então ele está sendo incoerente.
Exato. E essa é a questão. Tanto que a ação aqui na justiça, agora me fugiu o nome da juíza, pediu para que ele detalhasse o que o Vasco está devendo para ele. É multa? É FGTS? É férias não pagas? O que está devendo?
De advogado, de empresário?
É muito complicado, Mazela.
Então, Mazela,
a questão do desábado, por exemplo, ela é mais específica.
Calma, pera aí.
E mais tranquila.
Você chegou agora. Mas espera. Olha só, espera.
Então, estou jogando nas 11 hoje.
Volto a repetir. Literalmente. Ele errou. Porque se ele disse que esse detalhe dado pelo Luiz Ferreira foi muito importante, eu não sabia desse detalhe. Se ele, em 2018, deu uma nota oficial dizendo que estava tudo certo, agora está entrando na justiça, é uma atitude incoerente e falta de caráter.
É só o Vasco pegar a nota oficial, está aqui. Só levando a juíza e falar aqui. Pô, doutor,
ele
olha aqui.
Está sendo incoerente.
Meritíssimo, doutor, meritíssimo. Olha aqui.
Jogador de futebol, e eu conheço bem, porque eu militei do outro lado muito tempo, jogador de futebol tem muita aspone. Aspone, advogado.
Querendo se dar bem,
aí todo mundo falou, vai sim, vai lá, entra na justiça, pô, vai, vai, vai. Aí o cara vai e esquece que já tinha feito.
Olha só, e já o De Sábato, como é que fala o nome dele?
De Sábato.
Muito bem, Valdir. Já o De Sábato acertou. Foi vendido ao Cerezo Osaka. Não é o Toninho Cerezo, não, tá? Do Japão. No final de 2018. O argentino cobra valores referentes a multas, férias não pagas, FGTS não recolhido e salários atrasados. Aí me parece que tem sentido, né?
E aí a juíza que cuida desse caso já marcou uma audiência de conciliação para o mês de fevereiro, mas ela.
Falando sobre reforço, o Vasco segue trabalhando no retorno do zagueiro Dedé. O jogador deseja voltar a São Januário, mas ainda precisa da liberação do Cruzeiro para sacramentar o acordo. A expectativa é que a negociação seja resolvida nesta semana. O Vasco tenta a liberação de Dedé por empréstimo, pagando apenas metade dos salários do zagueiro, 350 mil. Bom, um dinheirinho razoável. Mas,
ó, dizem, é uma informação, é uma oficial, que o vice de finanças saiu porque não concorda com o Vasco pagar 350 mil.
O vice
mil
de finanças do Vasco.
Finanças do Vasco pedindo licença.
Seria o teto, inclusive, do
Seria
Vasco,
o né? teto, e além disso, tem ainda o
350 Dedé, mil é metade do salário do Dedé?
É, ele ganha 700 mil no Cruzeiro.
Mas ela, outro dia nós trouxemos a informação aqui no programa do Mundo da Bola que a folha salarial do Cruzeiro é maior do que do Flamengo.
É verdade.
Então, tem um detalhe, e o Dedé também teria uma participação especial nas vendas de camisa com o nome dele. Então, isso fez com que o vice de finanças dissesse o seguinte, olha só, traçamos um patamar financeiro. Agora, um
plano.
Agora vocês estão mudando? Então, não concordo, eu saio. Mas vamos dizer, esse ano o Vasco vai ter muitos problemas, que ano de eleição. Cara,
né? O Cruzeiro é louco, né? O Cruzeiro não, na toa caiu, né?
Deixa eu fazer uma pergunta para o Valdir Luiz.
Não, mas continua, Valdir. Tô brincando.
Que isso. Não, a pergunta que alguns amigos meus vascaínos estão fazendo para mim. Será que esse ano, do jeito que o Vasco tá, seria sábio e mais prudente fazer o que o Fluminense fez ano passado, antecipar a eleição?
Mas não vai fazer, porque duvido que aconteça isso. Eu acho que seria prudente, mas não vai acontecer. O Vasco é complicado.
A eleição do Vasco é final de ano.
O Vasco é em novembro.
Tá, final de ano, quer dizer.
Esse ano tem dois clubes grandes tendo eleições, o Vasco e o Botafogo.
Ah, são dois.
Dois. O Vasco e o Botafogo vão ter esse ano eleições. Até o momento o Botafogo não tem candidatos oficiais. O Vasco também não tem oficialmente.
É muito cedo. Se lançar agora, vai tomar uma pancada de tudo que é jeito.
Se comenta muito que o Júlio Brandt, que foi eleito pelos sócios, mas foi derrubado pelo conselho,
volta. Uma volta, inclusive, do próprio Campelo.
Volta a condição de candidatar-se a presidente do Vasco.
É, e o Vasco continua ainda tentando outros atletas e tem que acertar também que seria um bom retorno com o Guarim, né, cara? Seria...
É, a questão que o Guarim só aceita negociar qualquer renovação de contrato se o Vasco acertar o pagamento do salário de novembro. Certo. Ou seja, enquanto não acertar, ele não conversa e está aberto para
receber. Ele tá abrindo mão até de dezembro, já sei, de novembro. Tá abrindo
mão de dezembro. Você vê a situação, como é que tá. E um outro detalhe, Mazella. Germán Cano, atacante argentino trazido pelo Vasco, não estreia no Campeonato Carioca nesse domingo. Sabe por quê?
Por quê?
Porque a diretoria perdeu o prazo de inscrição.
Sabe por quê que perdeu o prazo de inscrição?
Por quê?
Não pode inscrever ninguém enquanto não pagar o Jorge Henrique.
Deve um milhão de reais.
E você
sabe... Entre nós aqui, um milhão de reais para um clube de futebol não é grande coisa.
Não é grande coisa, mas...
Para mim é muita coisa, mas para você.
Faltou diálogo. Chega lá para o Henrique, olha, leva 5 de 200, dá 200 pratas pro cara, assina lá e fica liberado. Mas não tem nem 200, né? E
o pior. A situação do Vasco está muito complicada, hein?
Você sabe que para você escrever cada jogador na CBF, na federação, você gasta uma nota, amigo. No mínimo você gasta 10 mil reais por cada inscrição.
É tudo isso, né?
É. Rapaz.
Que doideira. Eu fiquei impressionado quando eu estava lá numa pessoa outro dia. E estava fazendo as contas para registrar na CBF, na federação. contrato de jogador.
E então, outro... Mais informações para você, amigo ouvinte, que está ligado no programa No Mundo da Bola. 10 pratas para registrar um
quase
jogador.
Quase isso, entre CBF, tá bom.
É, e um outro detalhe, Mazella. Esse ano para o Vasco promete ser muito difícil. Além desse ano de eleição, a gente sabe que ano de eleição do Vasco é sempre complicado, sempre dá problema. As vídeas urnas céticas apareceram nos anos anteriores e por aí vai. É, e o Campelo está ficando isolado. Tem muito diretor, vice-presidente que está largando. O Valdir levantou a questão do vice de finanças. Não é o primeiro que sai. O Campelo está ficando sozinho, acumulando tudo.
Isolado, né?
Exatamente. Esse é o grande problema. Por isso que muita gente está levantando essa questão. Olha, antecipa a eleição, logo tiver que sair, sai e pronto, entendeu?
É, mas ele não aceita.
É, não aceita, é a questão.
O problema é que o Vasco sempre teve esses problemas. E esse, só que esse ano vai ser diferente. Quem ganhar nas urnas... vai ser o presidente.
Tá certo então, 17h35, 36 agora, na expectativa do Vasco entrar nos eixos, praticamente uma contratação que...
É, o Germancano.
É, que ainda não pode ser inscrito, e a volta do Lucas Silva, não é isso?
Lucas Santos.
Lucas Santos, não é Silva, é Santos, não é o Silvio Santos, é o Lucas Santos, que vem de resto, é a mesma rapaziada de sempre, né? Aliás, fez um bom campeonato brasileiro, o Vasco da Gama, né, Valdir?
Fez, até de maneira surpreendente, né?
É verdade.
E foi fundamental para Botafogo e Fluminense aquela vitória contra o Cruzeiro. O Vasco foi uma campanha surpreendente, o Vasco, o Vanderlei Luxemburgo, que estava um ano e meio sem trabalhar, voltou pro Vasco, voltou ao Rio de Janeiro, foi trabalhar no Vasco, e fez um trabalho brilhante no Vasco e conseguiu levar o Vasco a uma situação indo para uma Sul-Americana, já que em 2018 o Vasco se salvou na última rodada quando empatou de 0-0 com o Ceará. Então fez uma campanha acima da expectativa o Vasco. Vamos torcer para que esse ano faça também, né, Mazella?
É verdade. E o Vanderlei botou a pipa dele no alto de novo e foi pro Palmeiras.
Foi pro Palmeiras. Porque ele fez algumas exigências que o Campelo disse que não poderia cumprir. Salário em dia.
Mas ele fez exigência porque ele fez um belo trabalho no Vasco da Gama. Claro, ele voltou a ser respeitado. Ninguém sabia mais de Vanderlei.
Eu acho o seguinte, que o Vanderlei foi correto e o Campelo também foi. O Vanderlei está no direito de fazer a solicitação. Olha, eu quero salário em dia, eu quero reforço. O presidente do Vasco falou, não, eu não vou pagar salário em dia, não tenho condição de reforço. Então, muito obrigado, um abraço, fica com Deus.
Mas forte. Ele, só, na minha opinião, só fez isso porque o trabalho dele, eu vou ensinar ele a falar...
O Palmeiras também estava torcendo para o Sampaoli não acertar para ele acertar.
Então, já foi, opa, então já sei que eu vou botar minha pipa no alvo de novo.
Ele pode pedir para quem ele quiser, que a dona Leila vá lá e compra.
Quem seria a dona Leila?
A dona da Crefisa.
Você conhece a dona Leila?
Não conheço, mas... teria o prazer de conhecê-la, porque ela é uma pessoa muito inteligente.
Não, imagina, para chegar no que chegou, só pode ser muito, muito inteligente e competente, não há dúvida nenhuma. 17 horas 38 minutinhos, na sequência.
Uma vez Flamengo.
Campeão do Rio, campeão do Brasil, campeão das Américas e vice-campeão mundial. Esse é o Mengão. E quem chega com a gente é o popular cabeça, Zé Roberto.
Luiz Ferreira é nacional.
Fala, cabecinha de novo,
cabecinha. Olha, fala cabecinha de novo, falei. Olha, mas ela é muito um torcedor do Flamengo, se perguntando ontem, quando a gente trouxe
se perguntando,
é
isso?
É, eu enrolei a língua. Estava se perguntando, e perguntando pra gente também, aqui na Rádio Nacional, como é que tá a situação do Gabigol. A gente trouxe a palavra do vice de futebol, Marcos Braz, e ele colocando que... as coisas caminharam. E hoje parece que está mais próximo de um acerto. Pelas informações que nós recebemos, o Gabigol está a 90%, está com 90% de chances de permanecer no Flamengo em 2020. Questão do Bruno Henrique. Ele está sendo negociado uma renovação de contrato por mais de 2 anos e um aumento salarial. Foram dois dos principais jogadores do Flamengo na temporada de 2019. E amanhã vai ter apresentação de mais um reforço, o Gustavo Henrique. O zagueiro que veio do Santos vai ser apresentado amanhã ao meio-dia lá no Ninho do Urubu. Mas o Gustavo Henrique já conversou com a torcida rubro-negra através do canal do Flamengo no YouTube. E a gente vai ouvir o Gustavo Henrique aqui no programa No Mundo da Bola falando sobre a concorrência na zaga. Tem o Tuller, tem o Rodrigo Caio e tem o Pablo Mari. Dá pra pegar uma vaga nesse time titular? Como é que vai ser isso? Gustavo Henrique responde.
Ah, eu venho pra somar, né? Meu pensamento é esse. É me adaptar o mais rápido possível junto com o elenco, né? Pelas informações, o elenco é muito bom. E eu só venho pra somar. Eu acho que a concorrência é muito boa, são grandes, ótimos zagueiros, Então eu venho para somar, venho para disputar uma posição sadia, né? Sempre respeitando o próximo. E quando tiver a oportunidade, fazer o meu melhor para poder ajudar sempre o Flamengo.
Um salsicha. O Gustavo Henrique é um zagueiro alto, do jeito que o Jorge Jesus gosta. O Jorge Jesus, pelos times dele...
Ele gosta de zagueiro alto, cada
um. Não, ele gosta de jogar com um zagueiro mais baixo, mais rápido, e um zagueiro mais alto. Quem gostava muito de fazer esse tipo de composição era o Luiz Felipe Scolari, antigamente. E o próprio Jorge Jesus já falou em coletivas anteriores que ele aprendeu muito. Ele e o técnico aprenderam muito com treinadores brasileiros que foram para Portugal.
Antigamente, os treinadores gostavam de um zagueiro rápido, técnico e outro rebatedor.
Exatamente. E é só que assim, você tem o Flamengo, conseguiu achar o Paulo Mari, que tem técnica.
Esse foi o achado, hein?
O Rodrigo Caio, que já mostrou aqui, veio campeão olímpico, fez uma bela temporada 2019. Agora nós vamos ouvir do Gustavo Henrique falando das suas características. Ele é um zagueiro mais rebatedor ou um zagueiro mais técnico? Ele responde.
Bom, eu acho que me considero mais técnico, eu gosto muito de sair jogando, dificilmente eu dou um chutão, mas se precisar também, né, zagueiro não pode brincar lá atrás, né, mas eu tenho um estilo de jogo de toque de bola, né, a gente gosta muito, eu gosto muito de ficar com a bola, ver meu time trocando passe, e eu acho que é isso que o Flamengo busca, né, buscar ficar com a bola, e comigo não vai ser diferente, mas sou um jogador muito voluntarioso, me dou muito dentro de campo, e o que a nação pode esperar é um jogador com muita raça, com muita vontade, que vai sempre fazer o seu melhor.
Ele é bem equilibrado na declaração, né?
Ele é bem equilibrado. Eu assisti a entrevista dele toda no canal do YouTube do Flamengo, na TV Fla. Ele parece ser um cara bem centrado. É bem diferente da média que a gente está acostumado de jogadores de futebol. É um cara que se expressa bem, tem uma parece ter uma cabeça boa, não é aquela coisa assim
preparado, de... Preparado, vê pelo português dele.
Exatamente, Marcelo, exatamente.
É, mas eu particularmente, eu fiz vários jogos do Santos em 2019. Não é um jogador que me enche os olhos, não, viu?
O Santos tinha dois zagueiros altos, né? Lucas Veríssimo e Gustavo linguiça. Henrique. É que nem eu tinha o Atlético em 2013. Leonardo, era as Torres Gêmeas. Hever. O Leonardo Silva e o Hever. Então, ele do Flamengo, eu acredito que ele vai brigar pela posição com o Pablo Mari, porque o lado direito, o Rodrigo Caio, é titular absoluto.
Mas quem joga no Santos, quem jogava pela esquerda?
Ele.
Não era... Qual o outro lá?
Lucas Veríssimo.
O Lucas Veríssimo, acho que fazia até um terceiro zagueiro.
Não, às vezes ele saía, jogava até com três zagueiros.
Ele saía, o Lucas Veríssimo, o que mais saía pra frente.
Tinha um outro zagueiro que tá me fugindo do nome agora, que
é Lucas jogava. Luiz Felipe também.
Mas quando jogava no 4-4-2, era Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique.
Olha, e perguntando, você, o Valdir levantou a questão do esquema tático. Pelo que eu vi, acompanhei e li do Jorge Jesus... Ele não tem, pode até vir a usar esse esquema, mas ele não costuma usar três zagueiros. E o Jorge Sampaoli...
Não é três zagueiros, botar o Rodrigo não é, de Rodrigo, volante, que já jogou
seria muito... uma alternativa.
E onde ficaria o simpático Beckenbauer do Flamengo?
Meu caro Mazella, o Flamengo vai disputar 5 competições.
É, tem esse detalhe também.
Estadual, Supercopa do Brasil, um jogo só. Recopa são 2 jogos.
Não conta.
É, Copa do Brasil... Libertadores e brasileiro. 6 competições.
Mas, tudo são bem. 4, né?
Não, 5, que a Recopa são 2 jogos.
Ah, 2 jogos não é competição, pô.
Tá bom, então vou botar 4 competições.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Você, eu não quero aborrecer, porque a idade não permite que aborreça essas pessoas.
Mas você é 10 anos mais velho que ele.
É 10 anos mais que eu. E tem que controlar, você não se controla. Complicado isso.
Então, nossa, o Flamengo senhora, vai disputar a rigor 4 competições e meia. Tem que ter elenco, amigo.
Tá bom. Elenco.
Quando a velhice aparece, Mazella, certas coisas arrebentam. Fora.
Barba branca, careca.
Não, isso é o de menos. O problema é que certas coisas o cara não consegue segurar mais algumas coisas.
17 horas, 44 minutinhos. O Flamengo, algum detalhe a mais de cabeça?
2 detalhes a mais. Partida, Macaé e Flamengo, marcada para o Maracanã, sábado, 16 horas. Vasco e Flamengo, na próxima, sim, sexta, quarta-feira, a outra, confirmada também para o Maracanã. E o Flamengo... Ou, aliás, alguém em nome do Flamengo fez uma oferta ao Rezende para vender o mando de campo. R$200 mil. O jogo com o Rezende Flamengo estaria marcado para o Estádio do Trabalhador, Estádio da Cidadania, perdão, em Volta Redonda. E o Rezende mandaria o jogo no Maracanã.
Mas tem um detalhe. Fala. Nesse dia do jogo Rezende e Flamengo, se for no Maracanã, vai dar problema. Porque tem um clássico no Estádio Nilton Santos entre Botafogo e Vasco.
Que delícia,
talvez, hein? A polícia militar não deixe por causa do 3 torcidas circulando.
Mas é incrível, Flamengo. Os 2 jogos fora, vão jogar em casa.
Então, eu não acredito que a Polícia Militar, não acredito que a Polícia Militar dê o aval.
É, mas aí vai virar uma zona, né? Porque olha só.
Aliás, meu amigo, desculpa.
A federação.
Já é.
A federação tinha que intervir, cara. Pô, olha só, se o jogo tá marcado pro estádio tal. Ah, não tem condição? Tem que ser.
O problema. Ah,
brincadeira, então. Problema. Fluminense, Vasco, Botafogo. É. O Flamengo não tem nada com isso. É, o Flamengo tá no papel dele, eu acho. Mas. Vai... Então vou te dar mais 100zinho, vou jogar no Maracanã. Ah,
então vou fazer o seguinte:
aí, a parte técnica.
Madureira e Botafogo. Botafogo não tem. Tira lá de coisa igual. Vamos, bota pro estádio Nilton Santos.
É, vai, não, toma 100zinho aí. É. Toma não, 80% da renda é pra você. Não, sei lá.
Não, brincadeira. Quer ver uma coisa, Mazela? O grande problema, eu já tô até me cansando de falar isso, mas o ouvinte vai entender. Mazela. Os clubes chamados pequenos têm um ano inteiro para preparar os estádios, mas ele não prepara, vai começar o campeonato. Acabou a Prensa de Cor, eu sei, Resende Mendonça. Cidade, o Volta Redonda, tirando Volta Redonda, que tem estádio dos pequenos, os outros não têm. O Boa Vista tem, tudo bem. Acabou, vai jogar no campo do Boa Vista, o Macaé não tem de jogar, a Portuguesa não tem de jogar, porque só pode jogar com os pequenos, porque tiraram tudo que tinha lá. A Portuguesa fez um contrato com o Flamengo, absurdo. O Flamengo tirou tudo, refletou, tirou tudo.
Não foi ele que colocou?
Mas podia ter acertado alguma coisa. Então, o que que acontece? Aí fica, vai ser o campeonato, olha só, vai ter jogo somente Moça Bonita, eu sei, Resende Mendonça, creio que eu tô falando, Volta Redonda, Maracanã, São Januário e Nilton Santos. Seis estádios. Quer apostar? Não foge disso.
É, ok, mas
eu digo os grandes.
Mas se bobear, o Flamengo vai jogar no Maracanã.
Pá.
Aí já é um handicap. Aí já é melhor que todo mundo. Aí,
e com esse time sub-20, quando botar o time titular, não, não pode jogar fora do Maracanã. Aí tu é.
Tá certo.
Então. Tá logo o título.
Vamos em frente, já já voltamos com muito mais aqui no programa mais tradicional do rádio brasileiro, o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. No Mundo da Bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional e o microfone esportivo do Brasil. Na volta do break, quem vem? Quem?
Momento Estádio.
E a volta do meu querido amigo, mestre e professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O Brasil fez a sua melhor exibição no curling nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude em Lausanne. Foi no último domingo contra a Dinamarca. A equipe brasileira, formada por Vitor Melo, Michel Velve, Gabi Rogic Farias e Letícia Cid, chegou a vencer dois ends, sendo superado por 12-3. O placar, no entanto, não reflete o equilíbrio do jogo, em que os escandinavos abriram vantagem apenas no quarto e no sexto ends. Na quarta parcial, o Brasil teve a chance de fazer 1-0, mas ficou a centímetros de colocar a pedra na área central da casa. O jogo foi bem mais equilibrado do que os anteriores. Na primeira parcial, 2-0 para a Dinamarca, na segunda, 2-0 para o Brasil, na terceira, 2-0 para a Dinamarca e no quinto, 1-0 para o Brasil. Mas com o placar em 12-3, os brasileiros resolveram encerrar a partida. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
É verdade, Vaguinho. Vamos em frente, reta final do nosso programa. Fala, José Roberto.
Botafogo, campeão.
É o fogão, fogão do meu coração, como diria o nosso querido amigo Garcia Júnior, fogão. As más línguas dizem que ele virou casaca. É, vamos ver. Eu não acredito que o Turquinho ia fazer um negócio desse. Duvido. Não, aliás, o Garcia tem dois filhos maravilhosos, muito bem criados por ele e por Dona Fanny, né? Que é o Isaac Júnior e também meu querido amigo Andrezinho, Andrezinho Misraí. Então, um beijo para a família Misraí, aqui dos seus amigos da Rádio Nacional, viu, Turquinho? E as notícias não são boas no Botafogo. O lateral direito Massinho vai ficar um bom tempo longe dos gramados. Exames médicos realizados ontem apontaram uma lesão no joelho direito do jogador por conta de uma entorse sofrida durante o treino da última quinta-feira. Um dia só, gente, um dia só depois da reapresentação do elenco no Nilton Santos. Com isso, Massinho terá que ser submetido a uma artroscopia. A operação está marcada para o próximo domingo. E aí, Valdir?
É uma pena, Massinho, um grande jogador, jogador revelado no Botafogo, foi até para a seleção brasileira, jogador que é considerado titular pelo técnico Alberto Valentim, mas a artroscopia hoje, até por ser muito jovem, 21 anos, acredito que a recuperação seja rápida, no máximo aí 30 dias, acredito que no segundo turno do Campeonato Estadual já possa estar à disposição do Alberto Valentim.
Legal, e no último domingo, lembrando que o Botafogo contratou o lateral direito uruguaio Federico Barrandegui.
É, eu, é um jogador que eu vi pelo, eu vi o DVD dele, todo DVD é bom. Vamos ver na prática, tomara que dê certo. Porque o Fernando está na iminência de ir para o futebol inglês. É um garoto de 21 anos, jogou no 22 anos agora, já jogou no Lille emprestado da França. E é um jogador que é 100% do Botafogo. De repente, se vier uma proposta mesmo do exterior, o Botafogo vai vender para fazer caixa. Né?
Tá certo, e olha só. O... E esse Varley que jogou, rescindiu o contrato com o Santa Cruz?
É um jogador que está interessando ao Botafogo. Pode
é lateral também?
Lateral direito. Eu, pode ser que venha também. Hoje até conversei com o meu amigo Valdir Espinosa por telefone. E o Botafogo vai trazer. Tem 35 jogadores hoje na pré-temporada. 15 vão voltar junto com o Valdir Espinosa e o Bruno Nazzaroni e o preparador físico para incorporar-se ao grupo aqui de jogadores sub-20, fazer um elenco de 22 para esses dois jogos iniciais do Campeonato Estadual. Domingo, sábado, contra o Volta Redonda e depois na terça-feira, 16h, contra o Madureira e o Conselheiro Galvão.
E o Botafogo apresentou o volante Tiaguinho, de 22 anos, nesta terça-feira, em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde o elenco realiza a pré-temporada. O jogador falou o acerto com o Glorioso e suas características.
Grande, é um dos mais tradicionais. E para mim foi muito tranquilo, né? Quando eu recebi a proposta, sem nem pensar duas vezes, eu aceitei vir para cá. A marcação forte e a chegada na frente. Acho que a minha vantagem é essa, saber marcar e saber atacar.
Eu acho bem legal, Valdir, com as características. Eu marco muito o fundo na linha de fundo. É, a gente falou de...
ontem, né, Mazzella?
Pô, seleção brasileira.
Me faz lembrar uma vez quando chegou o Guilherme pro Vasco, aquele atacante que jogou.
Fazia gol,
o Lopes, aí eu era repórter aqui na rádio, fui lá fazer entrevista. Aí o Lopes falou: bom jogo, domina bem no peito, faz gol de cabeça, dribla bem, finaliza bem de perna direita, de perna esquerda, tem velocidade. Aí eu me lembro que o colega nosso perguntou: é o Pelé, professor?
E na próxima sexta-feira o Botafogo disputa um jogo-treino contra o Estrela do Norte no China Park. O time de Alberto Valentim estreia no Taça Guanabara, lembrando, sábado contra o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. Você vai no China Park?
Não, eu vou no Raulino de Oliveira.
Tá certo. Contra o Estrela do Norte. Já, você conhece o estádio do Estrela do Norte?
Não, eu conheço dois estádios de Vitória. O Engenheiro Araripe, que é aquele que você passa por cima do viaduto, você vê tem um viaduto que vê o campo. E eu conheço o Kleber Andrade, que é o...
Eu também, mas eu ganhei de você uma vez na vida, ganhei o Estrela do Norte.
Não,
eu também
conheço,
já
não
fiz.
Eu conheço do Kleber Andrade e o Engenheiro Araripe. Fui até fazer o jogo do Fluminense, que não foi saber 96 aí,
eu fiz esse jogo, mas não foi, esse jogo acabou.
Não, você ganhou.
Por acaso eu tava lá também. É isso aí,
Fluminense. Fui de ônibus, eu, Orlandão.
É. Nossa!
Eu ganho de você, eu fui de avião.
Eu fui de ônibus.
Cabecinha, até logo, hein?
Até logo, Mazzella.
Valdizinho, tchau, hein?
Um abraço, hein, Mazzella? Vai pela sombra, hein?
Você ao meu lado, agora feche tudo, pra não vazar nada. 17h54, até logo, José Roberto. Tchau!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.